Gente, eu preparei uma palavra, mas eu não vou ministrar essa palavra. A gente estava adorando ali e me veio uma palavra no coração, lá em Isaías capítulo 6. Quem puder, abre tua Bíblia de papel. Quem não puder, abre o teu aplicativo, Bíblia Online, YouVersion, patrocinando imala.com.br. Aleluia! Todos acharam? Aleluia! Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai. Amém? Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós adoramos o teu nome, Jesus, e nós te desejamos, nós. Ah, Senhor, nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. A Tua palavra, a Tua santidade. Nós queremos ser tocados, Senhor, por Ti. E sermos, Senhor, completamente transformados. Tem misericórdia de nós, Jesus. E toca as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías capítulo 6. Esse capítulo é muito forte, né? Na verdade, aqui é o chamamento de Isaías, né? E é muito engraçado. Isaías já era um profeta, mas aqui de fato foi onde teve uma virada de chave, né? Na vida dele. E engraçado que antes desse dia acontecer, Isaías sempre falava: Ai dessa nação, ai de ti, ai. E era o trabalho do profeta é o dedo indicador. Nos 5 ministérios, o dedo indicador é o dedo que representa o profeta. E quando Isaías se vê nesse momento, você vê que ele não fala mais ai dos de fora, ele fala ai de mim. Esse momento aqui é muito forte. É muito forte. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você já imaginou você vivendo esse momento? Sabe, irmãos, nós precisamos contemplar quem Deus é. E uma das principais características de Deus é que Ele é santo. Deus é santo. Deus é santo. Ele é incomparável. Ele é separado de todas as outras coisas, de todos os outros seres. Ele é único. Existem muitos atributos de Deus, mas a santidade é um atributo extremamente importante de Deus. E me chama a atenção aqui nesse capítulo que os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam e clamavam. Eles estavam adorando ao Senhor? Não, eles estavam dizendo uns para os outros. A Bíblia diz que eles clamavam. O clamor é como se fosse um grito. Eles não estavam apenas sussurrando. A Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros, porque eles olhavam para Deus e eles clamavam em alta voz uns para os outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, logo em seguida, no verso 5, ele disse assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Eu não vou me estender nessa palavra de hoje, eu quero ser bem prático. Sabe, irmãos, nós não podemos só frequentar os cultos. Frequentar os cultos não é um sinônimo da aprovação do céu sobre a nossa vida. Nem frequentar os cultos, nem servir na igreja, tudo isso é importante, é extremamente relevante e importante. Mas não para, não acaba aí. Na verdade, isso é, não que seja apenas o início, mas é parte do todo. Mas o essencial é o teu coração e a tua vida diante do céu. Esse é o essencial. É importante congregar, porque a Bíblia diz: não deixeis de congregar. É um mandamento, então logo eu preciso congregar, porque a Bíblia diz para que eu congregue. É importante servir, seja no louvor, seja na palavra, seja recebendo os irmãos, seja carregando uma cadeira, seja indo nas nações, seja ofertando, seja contribuindo. É importante servir. Mas o que é mais importante? O mais importante é a minha vida diante do altar. Isso é mais importante. Nós não podemos nos conformar com a nossa vida, irmão. Nós não podemos nos conformar com a nossa vida de pecado. Ah, não, mas eu sou assim. Ah, não, mas é difícil, né? A carne é fraca. Ah, não, mas a Bíblia diz isso, mas eu não acredito. Eu ainda não entendi. Quando eu entender, sabe, irmãos? Olha o que eu entendo aqui. Isaías, ele teve um encontro com o céu. Amém? Ele teve uma visão e ele teve um encontro com o céu. Quando Isaías tem um encontro com o céu, quando você e eu, nós temos verdadeiramente um encontro com Deus, sabe? Lá no teu quarto pode ser, durante um culto, durante um momento de adoração, Isaías não estava aqui o dia inteiro no Instagram, ele estava buscando a Deus. Existe um momento certo para você e eu termos um encontro com Deus. Então, se você não se dedicar para ter um encontro com Deus, você nunca vai ter um encontro com Deus. Se você não buscar a Deus, você nunca vai encontrá-lo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Se você passar o dia inteiro buscando outra coisa, você vai encontrar outra coisa. Se você passar o dia inteiro assistindo notícia, você vai encontrar a desgraça do mundo. É. Agora, se eu passar o dia, os meus dias, buscando a Deus na Sua palavra, orando a Deus, fechando a porta do meu quarto, Mateus capítulo 6, Jesus disse assim: ó, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Ele vai ouvir a tua voz. Eu preciso buscar a Deus. Isaías só teve um encontro com Deus porque buscou a Deus. Talvez você fale: não, eu queria, sabe, ser avivado, ser mais impactado, ter um encontro diferente com Deus. Busca. É só buscar. Ele disse assim: ó, buscar-me-eis e me achareis. Serei achado de vós. Ele está esperando você buscar ele. Ele está esperando. Quem tem que buscar? Assim, eu. Eu. Quem tem que buscar sou eu. Jesus um dia disse assim: ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual que é o papel de Jesus? Ele vai nos aliviar. Qual que é o teu papel? Ir até ele. Ele falou: vinde a mim. O teu papel é ir até ele. O teu papel é buscar a presença dele. O meu papel é buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. E quando eu buscar a Deus, eu vou encontrá-lo. E quando eu encontrá-lo, sabe a primeira coisa que vai acontecer? Eu vou me ver. Eu não vou ver meu irmão. Sabe, tem muita gente que parece que só consegue enxergar o erro dos outros. Na verdade, eu acho que isso é natural do ser humano. Porque os nossos olhos estão para fora, né? Eu estou olhando para o outro. Então é mais fácil eu olhar o erro do outro do que eu olhar o meu erro. Mas quando eu tenho um encontro com Deus, é como se eu tivesse um espelho na minha frente. E esse espelho tem a imagem de Jesus. E a minha imagem precisa bater com a imagem de Jesus. Eu vejo o tanto que eu estou distante dessa imagem. O tanto que eu preciso ser tocado, ser mudado por Deus. Aí você para de olhar o outro e você começa a olhar para você. Todo mundo que só olha o outro não teve um encontro com Deus ainda. Ou se você tem algumas áreas da sua vida que você não consegue olhar para você e só consegue olhar para o outro, essa área da sua vida precisa ser tratada, precisa ser transformada. Não é melhorada, não, é transformada. Jesus não dá uma melhoradinha, Jesus transforma. Né, seu Vicente? Jesus transforma, ué. Jesus transforma. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. Ele transformou as propriedades da água. E agora aquilo ali continha outras Outras propriedades. Está aqui a Thalita, que estudou química um pouco, então ela saberia explicar 10 mil vezes melhor que eu. Mas ele transformou a água em vinho. Ele pode transformar a sua vida também. Amém? E quando Isaías tem esse encontro, ele vê o Senhor assentado sobre o trono, ele vê os serafins, ele vê os serafins clamando uns para os outros, ele vê os umbrais da porta tremendo, se movendo, ele vê a casa se enchendo de fumaça. E aí a primeira coisa que vem sobre ele é um temor. Então disse eu: ai de mim, ai de mim. Essa é a primeira reação de alguém que tem um encontro com Deus. Eu preciso temê-lo. Ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Irmãos, isso é muito específico. Isaías, ele é muito específico naquilo que ele diz. Ele não fala: ai de mim que sou pecador. Ai de mim, eu preciso melhorar. Ai de mim, Jesus, transforma a minha vida. Não, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ainda na lei, né? Se alguém visse o Senhor, morreria. Mas o Senhor escolheu Isaías para algo que ele tinha, né? Isaías é um dos profetas que mais testemunham sobre o Messias séculos antes de Jesus vir à Terra. Sabe, irmãos? Se a gente não reconhecer o nosso pecado específico, nós não vamos ser transformados. Isaías reconheceu quem Deus era e reconheceu quem ele era. E a partir de ver a santidade de Deus e ver quem ele era, Isaías, ele se posiciona diante de Deus de maneira muito clara: eu estou perdido. Ai de mim. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia diz que um dos serafins, esse que estava clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um desses serafins voou para Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. E disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. O que Deus tem para você? Perdão. O que o céu tem para você e para mim? Purificação. Remover a iniquidade, perdoar o teu pecado, é isso que o céu tem para você. Mas qual é o posicionamento que você precisa ter, que eu preciso ter? Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer quais são as áreas da minha vida que precisam ser tocadas pelo céu, especificamente. Senhor, é a minha língua mesmo. Eu preciso ser tocado na língua, porque essa língua aqui. Eu sou humano, mas parece que a língua é de uma serpente. Senhor, é a área da intimidade. Senhor, são os meus pensamentos. Senhor, os meus relacionamentos. O meu caráter não é como o do Senhor. Senhor, eu preciso ser tocado pelo céu nessa área da minha vida. E sabe o que o céu vai ter para você? Brasa viva do altar para tocar a tua vida, remover a tua iniquidade e perdoar o teu pecado. É isso que o céu tem para a sua vida. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Mas você precisa reconhecer algumas coisas. E você só vai viver tudo aquilo que o céu tem para você. Eu só vou viver tudo aquilo que o céu tem para mim quando eu reconhecer quem eu sou diante da presença de Deus. Buscar a Deus, reconhecer que Ele é santo, reconhecer as áreas específicas da minha vida que precisam ser tocadas pelo céu, me posicionar diante de Deus em clamor, em oração, e o céu vai responder a isso. É impossível que o céu não responda, porque o céu quer que você seja santificado. O céu quer que você seja como o teu Pai é. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. Logo, o DNA da videira corre sobre você. Sobre a minha vida. Jesus um dia falou: obras maiores vocês farão. Sabe, irmãos, mas o que são obras maiores comparado ao se tornar como ele era? A Bíblia diz: até que todos cheguemos à estatura do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Eu preciso, a minha meta, a tua meta de vida, é ser como Jesus foi, em todas as áreas. Em todas as áreas, como Jesus foi na área dos relacionamentos, como Jesus foi na intimidade dele, como Jesus foi, como Jesus era nos pensamentos dele, como Jesus era em relação à vida de santidade dele. Você e eu precisamos ser como Jesus. Porque se a gente se tornar como Jesus, vai ser natural as obras acontecerem. Mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois que eu, Isaías, estive na presença de Deus, depois que eu busquei o Senhor, depois que eu tive um encontro com o céu, depois que eu reconheci o meu pecado, depois que a minha iniquidade foi tirada, perdoado foi o meu pecado, uma brasa do altar tocou na área específica da minha vida. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Até aquele momento, Isaías não tinha ouvido a voz do Senhor, ele só tinha visto. Ele clamou, o céu respondeu a ele, tocou a vida dele. Mas a partir do toque que ele teve, ele ouviu a voz do Senhor. A partir do toque que ele teve, a partir dele reconhecer as áreas de fragilidade da vida dele diante do Senhor, ele foi tocado pelo céu. E aí sim, agora, o céu fala, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele fala, eis-me aqui. E aí o Senhor diz para ele, então vai. Nós só estamos comissionados a cumprir o nosso chamado depois que nós somos tocados pelo céu. Depois que nós reconhecemos quem nós somos, não simplesmente por uma zona de conforto. Porque quem reconhece quem é num ato de humilhação diante do Senhor é porque quer mudança. Agora, quem reconhece quem é, entre aspas, mas para autoafirmar os seus erros e ficar numa zona de conforto de que, ah, eu sou assim. Isso não é reconhecer quem é. Reconhecer quem é diante do Senhor é buscar mudança, é buscar transformação, é se humilhar diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso ser tocado nessa área da minha vida. Senhor, eu clamo ao Senhor, toca na minha vida nessa área. Eu preciso que o céu toque na minha vida. Eu preciso que o sangue de Jesus toque nessa área da minha vida e me transforme. E a partir dessa transformação, aí sim eu vou poder viver. Depois disso, é interessante como a palavra ela é muito completa. Depois disso. Tem gente que quer cumprir o depois sem ter feito antes. Tem gente que está preocupada com o que vai fazer para Deus sem se preocupar com quem ela é diante de Deus. E eu preciso me preocupar com quem eu sou diante de Deus. E não com o que eu estou fazendo, porque Deus está preocupado com quem você é. Porque Deus não vai receber de imediato aquilo que você fez, mas os portais do céu vão receber você, não as tuas obras. Jesus está preocupado com você. Depois as obras. As obras são importantes, mas você é mais importante do que aquilo que você faz. E aquilo que você faz, na verdade, vai revelar quem você é. Só que muitas vezes nós estamos preocupados em fazer, sem preocupar com quem nós estamos sendo, com quem nós estamos nos tornando diante de Deus. E Deus está preocupado com quem você é, antes do que aquilo que você está fazendo. Quando Isaías tem um encontro com o céu não perguntou o que ele estava fazendo. Isaías reconheceu quem era. O céu o tocou, removeu a iniquidade dele. E depois disso, aí sim ele ouviu a voz do Senhor. E aí sim ele foi impulsionado a fazer tudo aquilo que era para ele fazer. Quem você é diante de Deus? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser tocadas? Existe alguma área da sua vida que precisa ser tocada? O quanto você está clamando por isso diante de Deus? Porque nós temos uma tendência. E a tendência é seguir o curso desse mundo. E o curso desse mundo, sabe qual que é? É reclamar. É murmurar. É falar, não, mas isso aí não tem jeito, não. Ou, não, eu sou assim mesmo. Deus me ama como eu sou. Já ouviu essa frase? Deus me ama como eu sou. Vem como estás. A Bíblia diz, vem como está, mas não é para você permanecer do jeito que você está. Deus ama você, mas não ama o que você faz. Deus ama tanto você, que que Ele mesmo, o Verbo, se fez carne. Para quê? Para que você pudesse ser alcançado por Ele, por esse amor. Mas para que através do sangue de Jesus, os teus pecados fossem perdoados. E a tua vida fosse transformada. E Ele se preocupou tanto, que Ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo que vos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Por que que Jesus enviou o Espírito Santo? Para que você fosse transformado completamente, de fé em fé, de glória em glória. Se você não precisasse ser transformado, para que Jesus precisaria vir? Jesus veio para nos remir, para nos salvar, mas também para transformar a nossa vida. Sabe? A salvação, quem comprou o passe da salvação? Foi Cristo, na cruz. O teu passe, o meu passe, o meu ingresso para entrar na eternidade, foi Jesus que pagou. Não teria dinheiro no mundo, não teria o que você fizesse que pudesse pagar esse ingresso para poder entrar na eternidade. Mas quando a salvação, quando Jesus alcança a minha vida, agora a minha vida ela começa a mostrar, a apresentar evidências dessa salvação. Eu começo a ser transformado. Porque qual foi o propósito original de Deus? Lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O propósito de Deus não mudou. Quando Jesus vem, Ele vem para restaurar o propósito de Deus. E não para mudar. Ele vem para restaurar. Agora sim, segundo o meu sangue, segundo o meu sacrifício, vocês vão ser imagem e semelhança. E quando nós formos para a eternidade com Ele, nosso corpo vai ser glorificado. Não vai mais haver pecado, não vai mais haver tentação, não vai mais haver choro, nem dor, nem lágrima. Mas enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos lutar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, porque a carne quer fazer uma coisa e o espírito quer fazer outra. Quem você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Quem está mais forte? É muito simples esse momento de Isaías. Aonde ele estava? Ele estava diante de Deus. Ele estava no momento dele de busca ao Senhor. Você precisa ter um momento de busca a Deus. Isaías teve um encontro com o céu, num momento em que ele estava buscando ao Senhor. Você precisa ter esse momento na sua vida, constante, diário, em um lugar, na sua casa, eu não sei aonde. Você precisa ter um lugar de oração, de adoração, de busca ao Senhor. E nesse lugar você vai adorar, nesse lugar você vai orar, nesse lugar você vai se colocar diante de Deus. E o céu vai se revelar a você. E quando o céu se revelar a você, você vai reconhecer quem você é. Fala, Senhor, é tudo isso. Senhor, toca. Senhor, não pega uma brasa do altar, não. Pega eu com Atenas e enfia nas brasas do altar, assim. Pra ver se tem jeito, por dentro e por fora. Me dá umas brasas pra eu engolir também, pra ser completo. Quem sabe dá jeito, Jesus! Mas você precisa clamar a Deus. Amém? Você precisa ser específico. Nós sabemos que toda a nossa vida precisa ser tocada pelo céu. Mas existem áreas da nossa vida que nós precisamos, sabe? Parece que são áreas que nos travam. Porque você vê que depois que Isaías foi tocado nessa área, o ministério dele rompeu. Tudo aquilo que o céu tinha escrito sobre ele, chamado ele para fazer na terra. Porque a Bíblia diz que os teus dias, os nossos dias foram escritos quando nós éramos ainda informes, ou seja, o céu planejou você. Você não está aqui por acaso. Agora, eu só vou cumprir o meu ministério, só vou cumprir o meu chamado, aquilo que o céu tem para mim, depois que eu for tocado pelo céu. E eu sou tocado pelo céu na presença de Deus. Eu sou tocado pelo céu quando eu reconheço as áreas da minha vida que precisam ser tocadas. E o que o céu tem para você? Perdão. O céu tem perdão. O céu tem santificação. O céu não tem outra coisa. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. O desejo de Deus, a Bíblia diz isso, é que todo homem seja salvo e venha a ter o pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. O inferno foi criado para Satanás, não para o homem. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Mas eu preciso me posicionar diante de Deus. Buscar a Deus, reconhecer quem eu sou, reconhecer as áreas da minha vida que precisam ser transformadas e clamar por isso. Falar, Senhor, toca essa área da minha vida. Isso, esse momento não é um momento de intercessão. Não é um momento de você pensar no outro, nem de orar pelo outro, nem de. Esquece o outro, irmão. O outro ali é você. É você, você e Deus. Quais são as áreas que você precisa ser transformado? Talvez aquilo que dói tanto no outro. Talvez aquilo que dói tanto em você, que você fala que é causado pelo outro. Existem áreas aí que você precisa ser tocado também. Você também precisa ser transformado. Ah, não, essa pessoa incomoda. E aí? E você nessa história diante de Deus? Vamos lá diante do altar. Coloque essa situação e fala, Senhor, dentro dessa história, o que eu preciso ser transformado? O que eu preciso ser tocado? O que eu preciso ser completamente mudado? Porque a história do céu é a história do céu contigo. O outro é a história do céu com o outro. Você precisa buscar sobre a tua vida. E depois que você for tocado, você vai cumprir o seu ministério. E talvez através da tua vida, completamente transformada, remida, santificada, você vai tocar a vida do outro. Mas não se preocupe em tocar a vida do outro se você ainda não foi tocado. Eu não posso me preocupar em fazer coisas, sendo que eu ainda não me tornei aquilo que eu precisava me tornar. Mas o Senhor quer. Jesus quer transformar a nossa vida, amém? Você quer ser transformado por Ele? Amém? Eu quero, irmão. Eu preciso. Romanos capítulo 7. Paulo teve uma crise, né? Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo clamava, né? Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser tocado. É o conflito do homem interior com o corpo. Com o homem exterior, com a lei do mundo, com a lei do pecado. Mas o Senhor disse que um dia Ele virá nos buscar e o nosso corpo vai ser transformado e nós seremos como Ele é. Esse dia vai chegar, aonde o pecado vai ser removido da terra. Aonde não vai haver mais dor, nem choro, nem pranto, nem pecado, nem tentação. Aonde seremos completamente purificados e santificados por Ele. E seremos como Ele é. Mas até lá, todo dia, nós precisamos crucificar nossa carne. Todo dia nós precisamos buscar a Deus. Todo dia nós precisamos nos arrepender genuinamente diante de Deus. Para que um dia nós... Sabe, o dia que nós estivermos diante do Senhor, Ele vai saber, você tentou, você se esforçou. Eu lembro. Eu vi você, eu vi o teu coração, eu vi o teu esforço. Agora vem cá, agora entra e toma posse do reino. Agora entra, agora Ele vai te dá, Ele vai transformar, Ele vai te dar um novo corpo, um novo lugar para morar, junto com muita gente que ama Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa se render a Ele. Amém? Vamos orar a Deus. Fecha os teus olhos aí e clame ao Senhor. Fala, Senhor, eu preciso ser tocado. Clama a Ele. Se coloca diante de Deus, fala, Senhor, eu preciso ser tocado pelo céu, Jesus.
Será que é pedir?